Azamar, um desencarnado que está em uma maca, imaginando que vive um ato. Está vivendo uma ilusão. E o André Luiz, vendo o espírito na maca, também não está vendo uma ilusão? Referência ao comentário do livro Nosso Lar.
Tá certo. É, na verdade, não é um desencarnado, é um encarnado que está na maca. Porque o encarnado é o que vive as ilusões, está ligado ao ego. O desencarnado estaria consciente de ser espírito, não estaria dormindo numa maca. Mas, sim, calo que André Luiz ainda está usando um ego para ver espírito, porque ninguém vê espírito. Espírito é bilho. Ninguém vê bilho. Então, quando ele vê, ainda por cima vê face, vê maca, está ainda sendo traduzido o intraduzível para uma ilusão, para uma ação ilusória. E por isso eu disse, quando falei do exemplo, é só uma comparação para vocês poderem entender, não é a realidade. Só para você compreender o que eu quis dizer, por exemplo, da filha com ato. O espírito da filha está dormindo numa maca. O espírito do ato está dormindo em outra máquina. E Deus ativou os egos de cada um e criou no inconsciente desses espíritos a ilusão de estarem nesta casa, no mesmo espaço. Foi isso que eu quis dizer. Ó, eu quero só dizer uma coisa. Deixa embaixo alguém aí, viu? Porque chegou aqui a seguinte fase. Perguntar o quê se tudo é ilusão? É isso mesmo. Perguntar o quê se tudo é ilusão? Para você compreender que é ilusão. Se você coloca como estão colocando acontecimentos nas perguntas, realizações materiais, mesmo que consideradas espirituais, nas perguntas, você dá a oportunidade de ouvir que aquilo é uma ilusão. E assim você vai alcançando o sentido de ilusão que eu estou falando.
É, Azamar faz um comentário. Viver a ilusão não é problema. O problema é se apegar a ela.
Não. Não é isso. Viver a ilusão no ato não é o problema. Mas acreditar que está vivendo a ilusão é que é o problema. Vou dar um exemplo. Você come. Ou seja, você vive o ato de trazer o garfo com o alimento até a boca. Isso não é problema. O problema é você acreditar que está se alimentando. Por quê? Porque o alimento não alimenta ninguém. Porque você não é o corpo e o alimento é para o corpo. Então é isso. É você achar que está vivendo aquele ato. Achar de porque o ego liquiou a realidade ilusória de que um alimento está penetrando no seu corpo, você viver que está se alimentando. Aí é que é o problema. Acho que este exemplo fica bem claro. O problema não é você segurar um volante de carro e mexer para lá ou para cá. O problema é você achar que você está dirigindo. porque não há dilizi. Dilizi é mecer para um lado ou para o outro, mas quem mece não é você, é Deus, usando seu programa. Então aí está a diferença. A diferença é essa. Não é você não viver os atos, mas não vivenciá-los. Não achar que é você que o está fazendo. E não achar que ao estar vivendo a ilusão de um ato, está vivendo o que aquele ato diz que você está vivendo. A fia diz que é complicado. É sim. É muito complicado. É muito complicado por quê? Porque você ainda acha que você é você. Você ainda acha que você é um ser humano. Você ainda acha que você é o fabricador de egos. Por isso eu falei da raiz, o individualismo, o que se fundamenta no eu. Na hora que você entender que não há um eu para dirigir, você deixa de dirigir. Mas enquanto você achar que há um eu motorista, você quererá ser o motorista.
Peregrino pergunta: a frase célebre "penso, logo existo" está equivocada, então? Deve estar incompleta, no mínimo.
Não, ela é humana. Para o ser humano, pensar é existir. Mas para o espírito, pensar no sentido material não é viver. São sentidos diferentes. Pense como espírito e você viverá como espírito. Pense como humano e você viverá como humano. Então a fase deveria ser: eu existo como penso que sou, como penso que penso. Ou seja, se eu penso que eu sou humano, eu existo como humano e o mundo existe como material. Se eu penso como espírito, que é o que eu estou fazendo aqui, eu existo como espírito e o que existe é o mundo espiritual.
Cinzento complementa: o pensamento é dispensável?
Não. O pensamento não é dispensável. O pensamento é necessário. Porque o pensamento é o conhecimento racional que o ego lhe dá. Ele faz parte da criação da realidade. Olhe para as paredes da sua casa agora. O seu pensamento lhe dirá que aquilo é uma parede e que ela está pintada de tal cor. Isso é necessário, a criação de uma realidade. Para quê? Para que você seja capaz de dizer: essa realidade é ilusória, eu não acredito nisso. Então o pensamento é necessário para que você se liberte dele. Não é necessário para o espírito ter, mas é necessário para o espírito vencer.
Na verdade, ele havia complementado depois, Joaquim, se o pensamento é dispensável ao espírito.
Não.
Nem
é o espírito, porque sem o pensamento não há prova. Ele é fundamental nessa fase. Então ele não é dispensável, ele é necessário. Agora, ele não pode ser objeto da sua paixão. Ou seja, você não pode se apaixonar pelo pensamento, acreditar nele. Então ele não é ele não é dispensável, mas ele é não confiável.
Eu só vou complementar aqui as perguntas do Cinzento, Tazi, depois a gente volta aí com a sua pergunta. Cinzento então pergunta: quando desencarnar, como é? Deixo de pensar quando desligar de meu corpo?
Não, quando desligar do corpo, não. Quando desligar do ego. Enquanto houver ego, você vai ter pensamento.
Isso vai até quando, Kim?
Vai até que você vença etapas. Até que você tolhe a consciência espiritual.
Isso, digamos assim, ainda vai demorar muitas...
Não, isso pode acontecer no final dessa encarnação. Só que a sua consciência espiritual ir lá passando por outras provas e ir lá se depulando. Mas você pode voltar à consciência espiritual. E aí não vai precisar mais pensamento, não vai precisar mais visão, não vai precisar mais audição, não vai precisar mais olfato. Pensamento é uma percepção.
Ok, se aqui ainda não está a resposta, pode perguntar mais. A Tazi perguntou assim: os espíritas falam sobre a fé raciocinada. Está coerente isso? Então?
Olha, a raciocinada não é a fé de Cristo. Vou explicar. No Evangelho do Tomé, no Evangelho do João, a fase que Cristo diz assim. Essa fase é dita depois da ceia, momentos antes dele ser preso. Cristo diz assim: sinto uma grande aflição, mas o que vou fazer? Dizer: Pai, afasta de mim este cálice? Mas eu nasci para isso. Louvado seja Deus. Pai, glorifica o seu nome em mim. Veja bem, a fé de Cristo é uma fé de entrega total e absoluta a Deus, mesmo acima do que você chama de racional, razão. Cristo tinha razão, a personalidade, o ego, Cristo tinha razão, mas ele exerceu a fé superando a razão. Quando você fala em fé raciocinada, seria o mesmo que subordinar a entrega a Deus a sua razão, a sua lógica, que hoje é uma lógica material. Ninguém em sã consciência se entregaria a uma cruz. Ninguém em sã consciência deixaria se levar peso sem easi. Então a fé raciocinada não pode existir, porque a fé raciocinada é a fé subordinada ao que o ego diz. Quando a elevação espiritual é você se libertar do que o ego diz. Completamente incongruente. E olha, não há isso no ensinamento do Espírito da Verdade. Em nenhum momento, e nós estamos no finalzinho do livro dos Espíritos, nós estudamos o Espírito da Verdade falando em fé raciocinada. Isso foi criado pela doutrina espírita e não pelos espíritos. Mas o que é a doutrina espírita? Se não também uma sociedade, uma prova para o espírito, um comando para o seu ego, um criador de determinadas realidades. Então o espírita não está certo. Neado ao acreditar na fé raciocinada. Ele está errado em vivenciar a fé raciocinada, como se ele raciocinasse alguma coisa. E essa questão do você não raciocinar está na pergunta 9 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito da Verdade diz que por maior que seja a obra de uma inteligência, há sempre uma inteligência maior comandando a sua inteligência. Ou seja, há sempre um espírito superior fazendo a sua racionalidade, a sua razão. Então não é de jeito que não sabia. Amanhã eu vou me despedir dizendo que amanhã nós continue e caba este junto, falando então agora da reforma íntima. Ou seja, do que nós tem que fazer com tudo isso que nós entendemos. Ontem e hoje nós entendemos o que é o ego e como ele funciona. E amanhã nós vamos entender então o que nós tem que fazer com isso. Tá certo? Que vocês fiquem com a paz do Deus, que o amor de Cristo esteja presente ao lado de vocês, e que Maria, a senhora da regeneração, possa auxiliá-los na compreensão e principalmente no exercício da vitória sobre o ego. Fiquem com Deus.